Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje. A pedido do CDS-PP foi solicitado para antecipar o ponto 6, outros assuntos, relativamente à lição com o professor Mário Centeno. De forma muito sucinta, o que aconteceu foi que o professor Mário Centeno tinha, só para explicar, portanto, tinha uma lição agendada para hoje. Por motivo superveniente, solicitou o adiamento da audição para o próximo dia 1 de julho, às 12 horas ou o dia subsequente. E, portanto, se nós aceitarmos fazer, digamos, segundo a disponibilidade do professor Mário Centeno, também não temos aqui grande hipótese, porque é um convite, não é uma convocatória. Portanto, acontece que haverá uma inversão, digamos, da ordem de precedência das audições, ou seja, começaríamos pelo professor Álvaro Santos Pereira e depois pelo professor Mário Centeno, ou seja, no fundo é uma inversão do que foi, julgo eu, foi aprovado na última reunião, em que... Agora, é preciso, se nós aceitarmos esta inversão das audições, tem que ser aprovada aqui na Comissão. Sr. Deputado Paulo Núncio, que eu
recomendo. Obrigado, Sr. Presidente, e agradeço a disponibilidade para antecipar o ponto 6. O ponto é exatamente esse, o que referiu, ou seja, o que foi aprovado nesta Comissão foi uma ordem definida. Primeiro ouvia-se o ex-governador do Banco de Portugal e depois ouvia-se o atual governador de Portugal. E faz sentido, uma vez estamos a falar de uma decisão que foi tomada na altura em que o ex-governador exercia funções de governador, e por isso faz todo o sentido, na opinião do CDS, que seja primeiro ouvido o professor Mário Centeno e depois seja ouvido o atual governador para perceber como é que a situação está neste momento, mas começar pelo princípio, se me permite. E nesse sentido, a nossa posição é que se mantenha a ordem das audições e que se fale com as pessoas em causa, no sentido de ser ouvido em primeiro lugar o professor Mário Centeno e depois o professor Álvaro Santos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se algum dos senhores deputados pretende, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O tempo veio-nos dar razão ao Partido Chega. Veio dar razão ao Partido Chega, porque o Partido Chega, quando, de forma responsável, propôs a existência de uma audição conjunta, eu acho que os egos, as vaidades e as precedências têm que ser postas de lado, e o interesse e o fundamento do que está em causa, que é a matéria, deveria ser o mais importante para esclarecer. Porque vamos assistir a algo, ou posso-me enganar, aqui é um jogo de sombras, de saber quem é que vai fazer primeiro e quem vai fazer em último e quem vai fazer se na mesma semana, se duas semanas seguintes ou na semana seguinte à seguinte, e vamos andar nisto. E por isso o Chega pergunta também se já recebeu o parecer do PAR sobre esta matéria, porque a audição conjunta eu acho que era muito importante. Eu acho que não é aqui a questão de ser um governador ou um ex-governador. Aqui a questão é a matéria, é a construção da nova sede da Caixa, do Banco de Portugal. E motivos para esclarecer. Porque vamos assistir agora aqui, e tivemos esse debate entre nós, governadores, de quem é que vai fazer primeiro. E corrigindo aqui o deputado Paulo Núncio, não está no requerimento de quem é que faz primeiro. Não está. Não está porque foi acrescentado, a posteriori, e sem dizer qual era a precedência. Quem definiu uma lógica de existência conjunta, os dois ao mesmo tempo, foi o Chega. E, portanto, vamos ver os vossos argumentos. A mim não me choca nada. Há vantagens em ser dos dois lados, que é o Sr. Governador vem aqui expor a situação em nome da instituição e dos 7 governadores que estiveram envolvidos neste processo. E o senhor ex-governador vem esclarecer o que o CDS quer em relação ao governador que deu o passo final. Ou ao contrário, o senhor ex-governador explica a sua situação e o atual governador, que não teve ainda qualquer tipo de interação, penso eu, não sei se a sua vinda nessa perspectiva de ser separado, por isso é que nós queríamos que fosse em conjunto, tem algo a dizer. E, portanto, vai ser interessante perceber quem é que o PS defende que seja o professor Mário Centeno o último, o PSD e o CDS defendem que seja o Álvaro Santos, o governador Santos Pereira a ser o último, vai ser interessante ver agora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Se fosse para ter assim uma discussão longa, de facto já podíamos ter começado às 10 e estávamos aqui meia hora a discutir até termos o quórum suficiente para poder votar. Achava que seria uma coisa mais tranquila. O Sr. Deputado Eduardo Teixeira estava a falar de saber discutir quem é que é o primeiro, quem é que não é. Acho que não há discussão nenhuma, portanto nós temos em primeiro lugar a questão cronológica, portanto interessa ouvir primeiro quem esteve em função antes para contar o início da história e ouvir depois quem está em função atualmente para contar o ponto de situação atual, não faria sentido ir do fim para o início. Em segundo lugar, por uma questão institucional, porque como é boa prática desta Casa, ouvir sempre em último lugar a entidade responsável, neste caso o Banco de Portugal, para uma matéria do Banco de Portugal, quando é matérias de governo, vir no final o governo, portanto tem sido a boa prática desta casa, portanto não vislumbro nenhum motivo para que esta ordem seja invertida. Como tal, a hora proposta pelo professor Mário Centeno, também confesso que não é a hora mais feliz, começamos uma lição ao meio-dia, não é mais feliz, mas também não será por aí que nos vamos opor. Sendo assim, aquilo que sugerimos é que a audição que estava prevista para esse dia ao início da manhã, que seja reagendada para uma data posterior e aproveitemos esse espaço para fazer uma das dezenas de audições que temos pendentes para fazer, porque só que temos muitas e aproveitaremos esse espaço para esse efeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Do nosso ponto de vista não faz sentido uma questão de agenda estar aqui a criar todo um tema e um broá político. Quer dizer, o importante é fazer avançar as audições. Está marcada do Sr. Governador, depois far-se-á a do Dr. Mário Centeno e o importante é recolher os esclarecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Só para, enfim, explicar um pouco esta situação. Inicialmente o que tinha sido definido era efetivamente primeiro ouvir o professor Mário Centeno e ouvir o professor depois, o professor Álvaro Santos Pereira. O requerimento que foi apresentado pelo CDSPP, a partir do momento em que é aprovado pela Comissão, ou seja, o requerimento neste momento é um requerimento da Comissão. A questão que eu levanto é, ou nós vamos votar aqui, é isso que eu quero votar aqui, que é o seguinte, ou mantemos essa ordem de precedência, informamos o professor Mário Centeno e depois ele assumirá ou não, se virá à hora que nós indicarmos, que será antes da audição do professor Álvaro Santos Pereira, ou damos continuidade ao que foi pedido pelo professor Mário Centeno e, basicamente, assumiremos as duas audições. É isso que está aqui em cima da mesa, ou seja, vamos votar aqui essa alteração da precedência, ok? E damos continuidade ao que está estipulado inicialmente, ao que está estipulado agora, que é o professor Álvaro Santos Pereira e o professor Mário Centeno, ou mantemos a indicação inicial da precedência das audições, que é, não, temos que ouvir primeiro o professor Mário Centeno e depois o professor Álvaro Santos Pereira, sendo que corremos sempre o risco do professor Mário Centeno dizer que não tem disponibilidade e aí temos outro imbróglio, não é? Porque se mantermos esta ordem de precedência, o professor Mário Centeno pode dizer, olha, não tenho disponibilidade a essa hora, e aí temos que reagendar as duas audições. E vamos estar a adiar consecutivamente estas situações. Portanto, eu queria só deixar isto claro. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Sr. Presidente, eu não sei se percebi bem, mas não sei se estava a sugerir que o doutor Mário Centeno, professor Mário Centeno, que faz questão de falar depois, então vai estar sempre a adiar, por muito que se adie também a audição do atual governador. Não quero acreditar que seja isso que esteja a acontecer, como também não quero acreditar que estejamos aqui num jogo de estarmos sucessivamente a adiar as audições para que a ordem seja a inversa daquilo que é o natural. Aquilo que queria dizer, Sr. Presidente, e com todo o respeito, acho que na sua posição e com o cargo institucional que ocupa, acho que nem sequer deveria colocar esse cenário, deveria promover o consenso necessário para se respeitar aquilo que é a tradição desta Casa. Em primeiro lugar, há uma questão cronológica que eu acho que todos devemos ter em consideração. Vamos começar pelo fim da história para depois ir ao início. Portanto, vamos começar pelo início e seguir o longo da história como é natural. E, em segundo lugar, pela questão institucional. Não faz sentido estarmos a ouvir o atual governador do Banco de Portugal antes de ouvirmos outras entidades sobre um determinado tema. E é sempre assim que acontece em qualquer tema. Portanto, eu não percebo qual é a discussão que se está aqui a colocar em torno de trocar aqui estas ordens. Sinceramente, não compreendo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núcio.
Eu não sei se o deputado Miguel Costa Matos não está no primeiro. Eu estava um bocadinho pressa porque a conferência dele está
muito a começar. Muito obrigado, Sr. Presidente. É assim, já todos dissemos a nossa posição. Os que estão preocupados com a ordem, os que querem é fazer avançar as coisas e os trabalhos da Comissão. Acho que o importante agora é termos outros pontos na ordem de trabalhos. Os partidos já se pronunciaram. Está feita a deliberação da Comissão. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Núcio.
Sr. Presidente, o que está acordado é uma audição com uma determinada metodologia. Como disse inicialmente, teria que haver unanimidade para alterar essa metodologia. Penso que não há essa unanimidade, é claro, e por isso pedia-lhe, de facto, um esforço no sentido de falar com o professor Mário Centeno, acordar uma hora para que ele seja ouvido antes do atual governador, no sentido de se cumprir aquilo que foi decidido por esta comissão.
Muito bem. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado. Eu gostava de lembrar o Sr. Deputado Paulo Núcio mais uma vez que não está aprovado. Estava aprovado anteriormente, que era primeiro um, segundo o outro e terceiro os dois em conjunto. No momento em que, para já, momentaneamente, até parecer do par, caiu a terceira, o plano não estava aprovado, nunca esteve. E, portanto, eu acho que há aqui uma grande confusão sobre essa questão das precedências. Eu entendo, nós temos, porque vou assistir a este debate, porque já percebi, o Sr. Presidente fez a súmula prática, e o Sr. Deputado Alberto Fonseca disse, eu não quero acreditar que haja aqui esse cenário. Mas na prática, porventura, pode acontecer isso. E andamos aqui pendurados e vamos atirar isto para a próxima sessão legislativa, certamente. E, portanto, para fazer para a semana, dado que uma está marcada, vejam como querem fazer. Para nós é igual. O que era importante era ouvir os dois ao mesmo tempo. Foi isso que nós sempre dissemos.
Senhores deputados, só muito rapidamente, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, bem se entendi, o Chega e o PS não veem qualquer inconveniente em ouvir primeiro o Sr. Governador do Banco de Portugal e depois o professor Mário Centeno, certo? Não há qualquer... Ou seja... É isso, Sr. Deputado? Pronto. Não, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Portanto, então, não vê qualquer... Sim.
O que é importante é manter, para não evitar este jogo de sombras, que é o que vai acontecer, que o segundo disse, se uma já está marcada para as 10 ou 11 da manhã, o Sr. Governador, e se há uma disponibilidade a seguir, nós vamos andar sempre, como disse, a fazer alterações. E acho que isso é mau. Que se faça em função da indisponibilidade existente e da disponibilidade futura, sob o risco de ainda podermos fazer uma terceira, porque estamos à espera do parecer do Sr. Par.
Relativamente ao pedido de parecer, nós ainda não recebemos qualquer resposta por parte do Par. Pronto, mas pelo que estou a perceber, ou seja, o PS e o Chega... Não, mas a questão é, Sr. Deputado, aceitaria... que o professor Mário Centeno viesse após a audição do professor Álvaro Santos Pereira?
Posso?
Pode.
Sr. Presidente, está por as coisas de sentido contrário. O que está aqui em causa é manter a audição, em face da indisponibilidade do professor Mário Centeno, manter ou não a audição marcada e agendada já, que já tinha sido alterada, do senhor Governador Álvaro Santos Pereira. O senhor Governador alterou. Era para ser hoje também, mesmo às 11 da manhã. Alterou para quarta-feira, dia 1 de julho, às 6 horas. E o senhor ex-governador pediu também a alteração para o mesmo dia, mas após o meio-dia. E a questão aqui é sabermos, mantemos o senhor governador Álvaro Santos Pereira, não é de outra forma.
Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Pois, pronto, então convém serem responsáveis. Já aconteceu no passado, o PS ter tomado determinadas posições, depois vir a arrepender-se e estamos aqui a perder imenso tempo a corrigir... posições menos flexíveis. Eu penso que é consensual que ouvirmos no dia 1 de julho, ao meio-dia, o professor Mário Centeno. Portanto, quanto a isso, não vejo ninguém a causar nenhuma objeção. Portanto, acho que podemos avançar quanto a isso. O que teremos que fazer, que é isso que também me parece colher a posição da maioria, é reagendar a audição que estava prevista antes. Portanto, nós não podemos estar aqui a inverter aquilo que é a ordem natural. Sr. Presidente, se nós ouvíssemos o atual Ministro das Finanças e o anterior Ministro das Finanças, sobre um tempo que sobre uma matéria que abrangeu as duas governações, não íamos ouvir primeiro o atual e depois o anterior. Seguíamos uma ordem cronológica e respeitávamos institucionalmente cada posição. Portanto, não faz sentido agora, por um motivo qualquer, o anterior governador não tinha disponibilidade, invertermos esta ordem. Portanto, se não tinha, muito bem, nós respeitamos e agradecemos muito que cá venha no dia 1 de julho, ao meio-dia. Reagendamos a audição que estava prevista anteriormente, para as 10, e marcamos outra, uma das 20 audições que temos pendentes para essa hora.
Muito obrigado. Muito bem. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Lá está, entramos no jogo de ficarmos suspensos. Não, Sr. Deputado, entramos no jogo de ficarmos suspensos. Quer saber se agora, Sr. Dr. Alves Santos Pereira, quando é que será a agenda dele para vir cá? E isso eu não concordo. Se está marcado com o Dr. Alves Santos Pereira e a disponibilidade agora, fica já decidido hoje quais são as audições, e, independentemente das precedências. Portanto, de outra forma, ficamos aqui em suspenso e o Dr. Alves Santos Pereira marca para mais uma semana para a frente.
Muito obrigado. Desculpe, não percebi o que é que...
Está mais definido, Sr. Presidente. Sr. Presidente, está mais definido.
Calma. Posso adotar para o anúncio?
Vamos lá ver. Estava definido uma ordem que resultou de um requerimento apresentado pelo CDS que depois beneficiou de um acrescente feito pelo PSD. Por isso, essa ordem estava definida. Houve uma proposta no sentido de alterar essa ordem. Não há unanimidade. Vamos manter a ordem. O professor Álvaro Santos Pereira não pode, depois do meio-dia, marca-se noutra altura. Agora, não pode é inverter-se a ordem, porque as audições têm uma lógica. A lógica é, primeiro, ouvir quem esteve na decisão de fazer a sede do Banco de Portugal no sítio, naquele local específico, e perceber a lógica disso com base nos documentos que foram recebidos posteriormente à primeira audição, e depois ouvir-se o Governador do Banco de Portugal relativamente ao ponto de situação. Por isso, esta é a lógica, é isto que foi aprovado na Comissão. Se o professor Álvaro Santos Pereira não pode, depois do meio-dia, eu acho que o Sr. Presidente podia falar com o Sr. Professor Álvaro Santos Pereira para perceber se pode ou não depois do meio-dia, ouvimos só o professor Centeno. Se o professor Álvaro Santos Pereira puder, muito bem, se não puder, ouvimos outro dia. É assim.
Ok, muito obrigado. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que não cabe na cabeça de ninguém. Estamos a discutir coisas de 2025 e 2026 e depois voltarmos ao passado. Portanto, é surreal esta discussão. Aquilo que eu queria acrescentar é que já temos aqui no nosso calendário das audições uma vinda do Sr. Governador no dia 8 de julho. Portanto, no limite, já temos aqui uma data em que ele já está disponível para ficar. Portanto, a questão não é de adiar eternamente esta audição sem data.
Ok, muito obrigado.
E se não for esta, há de ser outro.
Sr. Deputado, no dia 8 de julho não é o Sr. Governador do Banco de Portugal que vem? Não. Ele também não tem disponibilidade nessa data. Pronto, Srs. Deputados, está percebido. Eu, entretanto, darei depois nota sobre o desenvolvimento dessa matéria. Bom, então podemos...
Está decidido o quê?
Sr. Deputado, nós agora, não, o que houve o entendimento, pelo que entendo, por parte do Grupo Parlamentar do PS, no início da oposição, é que há a inversão da ordem das audições. Por parte do Grupo Parlamentar do PSD, o que eu entendo é que está disponível para ouvir o professor Mário Centeno ao meio-dia, sendo que estaria disponível para ouvir o professor Álvaro Santos Pereira em data posterior. Seguindo, não é a definição do que está, foi inicialmente proposto. Relativamente à questão do Chega, o que eu entendo, o que me parece, é que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, se eu estiver equivocado, diga-me. É isso, portanto, o Sr. Deputado quer ouvir o Sr. Professor Mário Centeno ao meio-dia.
Vamos lá ver outra vez. O Sr. Presidente está a pôr as coisas de forma diferente e são as retóricas que ficam. O que o Chega defende é... Quem alterou foi o PSD. A terceira audição era conjunta. Se alguém certo. Alterou o que estava previsto, foi o Partido Social Democrata. Não é isso que está em causa neste momento. O que está em causa neste momento é encontrarmos um calendário. Face às indisponibilidades que existiram dos dois, que fizeram alterar os dois para a próxima quarta-feira, que se faça na quarta-feira.
Mas,
ponto final, parágrafo.
Mas assumindo a ordem inversa...
Não interessa conforme a ordem que é.
Ah, não interessa a ordem.
É, que se faça.
Na próxima quarta-feira as duas audições, independentemente da ordem. É isso,
exatamente,
não é, Sr. Deputado? Pronto, é isso. É
Portanto, se o PS concordar, fica ultrapassado.
Pronto, é isso que eu percebo. O Sr. Deputado Eduardo Teixeira entende que deve-se fazer as duas audições na próxima quarta-feira, no mesmo
sempre
dia.
Sempre defendemos.
Independentemente da ordem.
O Sr. Deputado Alberto, está a alterar isto. Está a dizer um agora e outro daqui a 15 dias ou uma semana. Não, que se façam as duas no mesmo dia... E, portanto, já temos calendário definido. as horas da disponibilidade deles, que se faça.
Muito bem, é isso, então foi isso que eu percebi. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos tem exatamente a mesma opinião do Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
A nossa opinião, Sr. Presidente, é que a ordem não interessa, que o importante é fazer-se, que é de todo conveniente aproveitar que ambos podem naquele dia, e aliás acho mais, acho que é uma deselegância a Comissão já tendo enviado o convite e confirmado a presença do Sr. Governador para aquela data, agora havia dar o dito por não dito por causa de um outro assunto qualquer. Eu peço imensa desculpa, está arrematada a discussão. É primeiro o Sr. Governador, que já confirmou que vem no dia 1, a partir das 9 da manhã ou 9 e meia, não é? E depois o ex-governador Mário Centeno, certo, vem à hora que acho que disse, que meio-dia, não é?
Sim,
acho
que é meio-dia. Pronto. Meio-dia.
E bem, fica a coisa arrumada. Não
muito
vejo
bem
qual é que é
eu já
todo
percebi
o stress.
Ok, tá. Acho que não vale a pena estarmos a bater mais no mesmo assunto. O Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Já está. Sr. Presidente, eu quando entrei para esta casa explicaram-me que existiam regras escritas e regras não escritas e que às vezes as regras não escritas valem mais do que as regras escritas. Pronto, eu não sei se está escrito em algum lado ou não, mas acho que é básico que devemos um respeito institucional a quem está nos órgãos. Se o Sr. Presidente fizer aquilo que eu julgo que está a querer dizer, eu acho que está aqui a criar um eventual conflito institucional e eu creio que não fica bem esta comissão fazê-lo. Quanto a mais, os argumentos que os partidos da oposição estão a usar revelam bem o enviesamento daquilo que estão aqui a defender. Reitero aquilo que disse. Há uma questão cronológica que eu acho que é evidente para todos. Não faz sentido estarmos a discutir factos posteriores para depois discutirmos factos anteriores. Portanto, nós temos que começar pelo início da história, discutimos o início e depois seguimos cronologicamente a história, como sempre acontece em todo lado. Quanto a mais, à questão institucional, nunca aconteceu de ouvirmos o Banco de Portugal antes de outras entidades sobre qualquer tema, como nunca aconteceu de ouvirmos o Governo antes de outras entidades sobre qualquer tema. Portanto, eu não creio que o Sr. Presidente se queira colocar nessa posição e eventualmente vir a ser desautorizado por alguém. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pronto, eu já percebi, parte do Chega e do PS há essa possibilidade, portanto, de ouvir os dois, portanto, o professor Mário Centeno e o professor Álvaro Santos Pereira no mesmo dia, independentemente da disponibilidade que tenham. No caso do PSD há uma oposição e de parte do CDS também há essa oposição. É só isso que eu preciso saber, Sr. Deputado. Mais nada, acho que podemos dar continuidade aos trabalhos. Muito bem, então passemos agora ao nosso ponto 1, apreciação e votação das atas 64, 95 e 100. Deixando-se alguns dos senhores deputados que pretendem usar a palavra. Não? Muito bem, vamos então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade as atas 64, 95 e 100. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a audição do Ministro do Estado e das Finanças sobre a política de nomeações e substituições de dirigentes e responsáveis da administração pública e do setor empresarial do Estado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PS para fazer a apresentação do requerimento. Senhora Deputada Marina Gonçalves, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O requerimento fala por si, mas dar algumas notas relativamente ao objetivo do Partido Socialista. Esta não é uma matéria nova, não é de hoje. Temos assistido, desde o início da legislatura, aliás, da anterior legislatura, sucessivas substituições de dirigentes, muitas delas com prejuízo para o erário público, porque não há sequer avaliação das indemnizações que é preciso pagar e, sobretudo, não há avaliação daquele que é o trabalho que é feito pelos dirigentes, muitas vezes ao arrepio da vontade de autarcas, ao arrepio da vontade das próprias entidades, quem trabalha nessas entidades. Mais do que isso, há muitas suspeições e obviamente coloco nesta perspectiva daquilo que é o objetivo ou motivação para a nomeação de novos dirigentes, que é legítimo, não está aqui nenhuma avaliação de ilegalidade do procedimento, mas acho que tendo em conta que pelo menos o Partido Socialista preza a qualidade dos serviços públicos, a qualidade das suas entidades, é fundamental percebermos se efetivamente esta qualidade é salvaguardada em escolhas que são muitas vezes postas em causa causa pelas competências das próprias pessoas, mas mais do que isso pelos vínculos de confiança que podem, obviamente, pôr em causa, confiança não é confiança, mas de uma proximidade que podem muitas vezes pôr em causa aquela que é a dimensão de qualidade dos serviços públicos. Não estou a tirar conclusões, estou só a dar a partilhar aquelas que são as avaliações que temos visto, sobretudo na opinião pública, e que nos levam, obviamente, a querer fazer esta audição, até porque, lembrando, nós já tentamos, noutra comissão, fazer audições a propósito da reforma do Estado e da nomeação do grupo de trabalho da reforma do Estado, tentamos fazer audições sobre este ponto e foi-nos vedada a possibilidade de ouvir as pessoas que estavam nesse grupo de trabalho por parte do Governo, que usou dessa prerrogativa existente no regimento. E por isso é que é fundamental podermos ouvir o Ministro, que tem a tutela transversal da Administração Pública, sem prejuízo de muitas destas decisões serem decisões setoriais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não votaremos contra este requerimento. No entanto, não sei se ele será execuível, porque o Sr. Ministro, numa das audições aqui nesta Casa, fez questão de dizer que não tutelava a CRESAP nem as nomeações. Sim, mas as nomeações. E ele falou nisso. Ele falou nisso, apesar de aqui a CRESAP responder nesta Comissão. E eu não sei se ele, qualquer nomeação não é assinada por ele na administração pública, apesar de ele ter a tutela da administração pública, é o ministro setorial. E isto pode ter aqui, é algo que está certamente na presidência ou no gabinete do primeiro-ministro, não sei qual é a operacionalidade. Portanto, deixa ficar aqui um alerta só, que é se isto é execuível, e o ministro pode dizer o que já disse quando foi em matérias de seleção e recrutamento, sendo que é já para não ser, ele disse que não tinha nada a ver com o assunto. Mesmo na questão dos dirigentes de segundo nível que estão em regime de substituição, que se lhe foi questionado em audições regimentais, e ele refugiou-se dizendo que não tem nada a ver com esse assunto e que não sabe nada sobre a matéria, porque não é matéria da sua competência. E, portanto, deixa ficar só esse alerta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só antes de fazer a intervenção, se me permite, eu gostava de perguntar ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Disse que não ia votar contra. Queria lhe perguntar se vai votar a favor.
Eu alertei. Eu fiz um alerta.
A palavra, Sr. Deputado.
Mas eu acho que a postura do Chega tem sido sempre máximo escrutínio. E já tivemos um requerimento muito próximo deste. Mas à CRESAP, não diretamente ao Ministro. O problema aqui é que estamos a ir à tutela. E saber se a tutela tem esta competência. É essa a minha dúvida. E como é lógico que sou deputado Alberto Fonseca, não há aqui incoerência nenhuma. Pelo contrário, é um reforço de coerência. Portanto, nós se o propusemos há dois meses, por maioria de razão temos que votar favoravelmente. O problema é saber se é nesta comissão ou noutra qualquer, ou ao gabinete do Primeiro-Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, não estava acusado de nenhuma incoerência. Só perguntei qual era o sentido de voto.
Sim,
sim, sim. Pronto, sobre este requerimento do Partido Socialista, diria que é preciso ter aqui algum descaramento. Se fosse apresentado pelo Partido Chega, eu até compreenderia. Pronto, o Chega também não tem histórico de governação, portanto nunca teve nomeações, e a curta experiência autárquica também já revela alguns tiques socialistas nesta matéria. Mas sobre aquilo que o PS traz aqui a debate, eu diria que é surreal isto vir do próprio Partido Socialista. E assim, numa rápida pesquisa, posso encontrar aqui uma notícia de 2016 em que diz que o Governo já nomeou 273 dirigentes sem concurso público, o Executivo de António Costa nomeou em quatro meses quase 300 dirigentes em regime de substituição, um mecanismo criado para ser usado em situações excepcionais. E depois uma notícia mais recente, 2019, o Governo de Costa já fez 3.282 nomeações, média de 2 nomeações por dia. Portanto, se há partido em que não deveria trazer este tema à baila, seria certamente o Partido Socialista. Mas eu compreendo que era criar aqui algumas percepções e criar aqui a percepção de que o atual Governo está a fazer estas nomeações como o PS nunca o tinha feito, quando na verdade os dados demonstram o contrário. E aqui no próprio requerimento fala aqui das fortes ligações político-partidárias, e é mais uma percepção que quer criar, a que se junta aqui também no trabalho da comunicação social, que também é muito, muito curioso, em que me recordo aqui de um tema em particular, de uma pessoa que conheço pessoalmente. Aqui uma notícia que foi muito falada, e aqui um jornal de prestígio, que diz: Governo afasta da administração da ULS de São José e escolhe militante do PSD para o lugar. Portanto, a conclusão que se tira deste título, pronto, está a tirar alguém muito competente e isento para colocar lá um boy do partido. Pronto, o que é certo é que este militante do PSD não exerce nenhum cargo no partido, efetivamente é militante, mas tem a sua carreira como administrador hospitalar já há várias décadas, e aliás vem da presidência de outra ULS para este cargo. E a pessoa que sai, curiosamente, para além de ser militante do Partido Socialista, e também já não referindo aqui as relações familiares que tem, é uma pessoa que pertence ao Secretariado Nacional do Partido Socialista. Portanto, é curioso que uma pessoa que está num órgão nacional de um partido é afastada, mas isso não é o título da notícia, e uma pessoa que é militante e não tem nenhum cargo partidário faz o título da notícia. Como tal, portanto, e perante este descaramento do Partido Socialista, nós naturalmente não podemos acompanhar, pronto, lamentamos que a atual muleta do Partido Socialista e da extrema-esquerda que acompanhe este tipo de requerimentos, mas também já não é nada que nos surpreenda. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Teixeira.
Ao Sr. Deputado Alves Fonseca, fica-lhe mal. Fica-lhe mesmo muito mal utilizar esse argumento de o Chega aqui nesta casa aprova tudo que é importante para os portugueses. E o PSD, quando é governo, tem uma posição e quando não é oposição tem outra. E o PS igual. Nós aqui somos coerentes nesta matéria. E, como lhe explico, fiz questão de lhe explicar, na pergunta que me fez, nós já tínhamos feito algo do género. E, portanto, não vamos mudar de opinião. Portanto, fica-lhe mesmo muito mal. Se alguém é a muleta de alguém, ao Sr. Deputado, olha, foi aquele que teve, o partido que acabou de sair porque os senhores levaram à boleia nas listas. Isso é que lhe fica mesmo muito mal estar aqui, sabendo que há coerência, porque o senhor abanou com a cabeça que conheceu a coerência, estar a dizer que estamos aqui a votar coisas do Partido Socialista. Nós votaremos sempre que for preciso tratar, e o senhor conhece bem exemplos de nomeações político-partidárias no Distrito do Porto, como eu conheço no Distrito de Viana, e como eu conheço no país, que são pura e simplesmente partidárias. Ou não conhece nenhuma? Faça-lhe essa pergunta. Não conhece nenhuma? Aí não conhece. Então, tá, ou está desatento, ou faz conta que não vê.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Maria Gonçalves estava inscrita primeiro. Sim, depois a deputada vai sempre fazer o encerramento, mas se for rápido...
Obrigado, Sr. Presidente. É só mesmo antes do encerramento uma coisa rápida que me esqueci de dizer, mas relativamente ao Sr. Deputado do Eduardo Teixeira, eu não estava a acusar de nenhuma falta de coerência, aliás, eu disse que não me surpreendia, portanto, não era isso que estava em causa. O que eu queria acrescentar é que também tenho dúvidas que seja o Ministro das Finanças a pessoa adequada para ouvirmos sobre esta matéria, portanto, era só para sublinhar isso.
Muito obrigado.
Senhora
Deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Lembrar que no dia 3 de junho fizemos uma discussão nesta mesma comissão, não me recordo quem é que falou de cada bancada, a propósito de um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para ouvir o Ministro da Presidência precisamente sobre a mesma matéria. E vou recordar o que é que o PSD disse na altura. Na altura o PSD disse que o requerimento estava mal dirigido, porque uma coisa era a CRESAP, que não está em causa neste requerimento, que está na dependência do Ministério da Presidência, e outra coisa é quem tutela a Administração Pública, que neste caso era a Secretária de Estado da Administração Pública ou o Ministro das Finanças. E basta olhar para a orgânica, portanto, para incoerência, é aquilo que o Sr. Deputado acabou de fazer, porque a 3 de junho, no mesmo mês, estamos precisamente no mesmo mês, não havia dúvidas nenhumas que devia ser para o Ministério das Finanças. Coisa diferente agora é a dúvida que colocam que afinal já devia ser o Ministro da Presidência. Eu acho que por rigor, e como falou de descaramento, eu só vou usar a mesma expressão porque a utilizou, descaramento é tentar usar segundos argumentos para não dizer aquilo que na verdade é aquela que na verdade é a posição do PSD, porque pode vir falar de passado, só que nós estamos a tentar falar de presente e podemos perfeitamente discutir passado, só que este requerimento é sobre o presente e sobre o presente o Sr. Deputado disse zero, nem sequer deu a sua opinião. Não, eu estou mesmo na conclusão daquilo que foram as palavras de cada um dos senhores deputados. E, portanto, o requerimento está bem dirigido para aquele que tutela a administração pública, que é o Ministro das Finanças, tem efetivamente em conta o presente e as nomeações deste governo e, por isso, mantemo-lo como está, com a coerência e sem nenhumas dúvidas que é o Ministério das Finanças que devemos, chamar, precisamente porque não está em causa a CRESAP, que é a competência do Ministério da Presidência, mas sim a questão das nomeações na administração pública, que é tutelada diretamente pelo Ministério das Finanças.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então proceder à votação do requerimento. Questiono quem vota contra. PSD, quem se abstém? Ninguém. Portanto, o requerimento está aprovado com os votos a favor do PS e do Partido Chega. Ponto 3, apreciação da nota de admissibilidade e eventual nomeação do relator da petição 172. Quem é quem no Estado? Transparência já. Portanto, esta petição tem 5 assinaturas. Questiono-se alguns dos senhores deputados pretendem usar a palavra, ou se podemos passar já à votação da admissibilidade desta petição. Podemos já passar à votação da admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, está admitida. Agora questiono o grupo parlamentar do PST se pretende indicar relator ou não.
Sr. Presidente, uma vez tem apenas 5 assinaturas, dispensamos a elaboração do relatório.
Muito bem. Questiono-se algum outro grupo parlamentar que quer indicar relator? Não? Muito bem. Então, dar-se por concluída a apreciação da petição nos termos número 13 do artigo 17 do Lei de Exercício de Direito de Petição. Ponto 4. Discussão do projeto de resolução 104 do PAN. Portanto, a proponente não se encontra presente, portanto, temos que adiar para uma próxima reunião. Ponto 5. Discussão e votação de relatório do projeto de lei 553 do LIVRE, portanto, cabe ao deputado Miguel Capita do Partido Socialista.
Sr. Deputado Miguel Presidente, Costa Matos. Não sendo possível o Sr. Deputado estar presente e dado que a matéria será discutida em plenário já esta semana, penso que o relatório foi distribuído pelos senhores e senhores deputados. Cabe-nos agradecer ao Sr. Deputado Miguel Cabrita. As conclusões são que a iniciativa está em condições de subir a plenário para a votação. Muito obrigado.
Muito bem, então, questão se podemos então proceder à votação do relatório de projeto de lei 653 do LIVRE. Muito bem, questão-se alguns dos senhores deputados pretendem usar a palavra, se podemos já proceder à votação.
O Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Só falar ao Sr. Deputado Miguel Matos pelo esforço de ter tentado apresentar, mas não ter conseguido por ausência do seu colega, mas que estamos em condições de votar.
Muito bem, então vamos então proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Relativamente aos outros assuntos, informo que, atendendo à inexistência de diligências para as iniciativas referentes às compensações financeiras às vítimas de abusos sexuais, portanto, a proposta de lei 74 do Governo, ao projeto de lei do 566 do Bloco de Esquerda e ao projeto de lei 645 do Chega e ao projeto de lei 652 do LIVRE, portanto, conforme anteriormente acordado, o prazo para a apresentação de proposta de alteração mantém-se, portanto, na próxima sexta-feira, dia 26 de junho, às 18 horas, portanto, e a sua votação na especialidade ocorrerá, portanto, na reunião ordinária de 1 de julho. Informar ainda, portanto, e questionar os seus deputados, portanto, da anuência desta comissão a um pedido realizado de um evento nas instalações da Assembleia da República por parte da Denária Portugal, Associação para a Defesa do Numerário. Portanto, há um histórico de outras associações terem realizado eventos na AIR com acordo da COFAP. Questionando os seus deputados, se vem algum tipo de oposição a que este evento se realize, então, na Assembleia da República. Não faça essa, Sr. Deputado, é que é mesmo assim. Notei a sua cara de espeto. Eu também questionei, mas parece que tem que haver a anuência por parte da COFAP.
É a comissão que decide, não é o PAR, nem o Conselho de Administração? Okay. Então, se puder então, detalhar o que é o evento, para saber.
É assim, eu não tenho aqui histórico, mas agora deixa-me só questionar aqui, agora deixa-me só ver aqui, agora estamos aqui. Ponto 6. Eu pensei que isso tinha sido distribuído pelos grupos parlamentares. Mas, portanto, pois, isto devia ter sido distribuído. Portanto, eu não sei, se calhar, então fazemos o seguinte. Eu pedi, se calhar, aos serviços para fazer esta distribuição e depois, entretanto, até poderíamos, eu acho que a anuência até pode ser dada por e-mail, eventualmente, não é? Pronto, e faremos isso por e-mail, que assim é mais simples. Portanto, informar ainda que, portanto, sobre a Conta Geral do Estado, O Sr. Deputado Miguel Costa Matos enviou no passado dia 21 de junho, portanto, as sugestões de alteração ao ofício já tinha seguido, portanto, para o PAR a 12 de junho. Portanto, ela foi agendada exatamente para hoje, a discussão desse ofício. Portanto, eu já informei o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, assim o entender, fazer chegar esses inputs por parte, portanto, ao líder do grupo parlamentar do Partido Socialista. E informo ainda, pronto, que os seus deputados já receberam também parte da DTI, acho eu, ou portanto eu já pedi aos turistas para distribuir, fazer essa distribuição da comunicação da DTI relativamente à aplicação ao Final Code. Portanto, penso em um e-mail que seguiu no passado dia 22 de junho. Ainda não foi distribuído? Ah, pronto, mas então vai ser distribuído, está bem? Vai ser distribuído, portanto, depois agradecer que dessem algum feedback que entendessem sobre essa... Sim, exatamente, os confidenciais, está bem? Portanto, entretanto, eu vou pedir aos serviços para fazer a distribuição da resposta da DTI àquelas questões que foram levantadas numa reunião sobre a aplicação Final Code. Ok? E penso que haverá aí uma forma de nós conseguirmos contornar a situação da lentidão das máquinas, mas depois os grupos parlamentares se pronunciem sobre essa matéria.
Sr. Presidente, então a questão de consulta em sala ficou definitivamente descartada?
A questão da sala secreta, segundo a informação que me deram parte dos serviços, não justifica em documentos confidenciais, apenas em documentos secretos e muito secretos. Eu não sabia que também havia essas classificações. E, portanto, eventualmente pode-se arranjar uma solução alternativa, mas nesta fase eu pediria mesmo que vissem os comentários que foram feitos por parte da DTI, sobretudo na parte que portanto, para contornar a questão da lentidão das máquinas, está bem? E depois pronunciassem sobre essa matéria. Muito bem, senhores deputados, estamos em condições então de passar à audição do Banco de Portugal. Vou então chamar o Dr. João Raposo. Até já.